Capítulo 16. O casamento de Borgos. O indesejável dia havia chegado. Borgos, meu filho, chamou a rainha em uma ensolarada manhã.
Sim, minha mãe.
Há algum tempo venho querendo conversar com você. Borgos se enregelou. Chegou a pensar que obtivera êxito em manter sua história em segredo. Mas, como sempre, sua mãe parecia ter outros sentidos e, pelo tom com que iniciava a conversa, certamente já teria desconfiado.
Desconfiado eu estive por todo esse tempo, Borgos, mas agora é diferente, agora eu sei, dizia a rainha ao príncipe.
Mas, minha mãe, um rei não pode tudo?
Não é dessa forma, Borgos. O poder parece encher a vida de possibilidades. Mas creio que um trabalhador dos campos seja mais livre que um rei.
Veja seu próprio exemplo.
Como assim?
Essa moça por quem se apaixonou. Ela pode se casar com quem quiser.
Você não. Quem é mais livre?
Borgos não respondeu. Estava pensativo. O irrestrito poder que sempre almejou lhe pareceu por uns instantes mais sedutor que verdadeiro.
Entenda que o poder do rei, assim como qualquer poder, vem acompanhado de responsabilidades, Borgos. E quanto maior o poder, maiores são as responsabilidades.
Mas que tipo de responsabilidade é essa? Indignou-se Borgos.
Vou ser rei e não posso escolher com quem vou me casar?
Então não quero mais ser rei.
Nesse momento, o rei entrou na sala. Estava furioso.
Borgos percebeu que não era somente sua mãe quem tinha conhecimento de seu segredo.
Aí está o namorador, maldisse o rei. Então não quer mais ser rei?
Acredito que não, meu pai. Nunca concordei com o formato de nossa sucessão. E as coisas só parecem estar piorando.
Piorando?
Certamente estão, mas por culpa sua, acusou o rei.
Tenha calma com ele, é só um garoto, disse a rainha.
Um garoto que será rei em breve e que desde já está fazendo tudo errado, disse o rei.
Terei calma com ele quando demonstrar alguma inteligência.
O rei pediu para ficar a sós com Borgos. A rainha consentiu, saindo da sala e fechando a porta.
Borgos, meu filho, se você me permitir, vou pedir ao médico do castelo que abra sua cabeça. Estou desconfiado que não há miolos aí dentro.
Meu pai!
Meu pai? Retrucou o rei.
O que pensa que está fazendo, filho?
Você tem uma bonita pretendente, uma moça nobre da corte.
Oh, céus! Mal tenho conseguido olhar a mãe da moça nos corredores, porque você parece simplesmente não existir.
A moça fica aí, sozinha, no castelo o dia inteiro, e você mal conversa com ela.
Mas, meu pai, de que serve me casar com ela se não a amo?
De que serve?
Serve para manter o reino nas suas mãos. Senão, algum primo seu herdará a coroa.
Não estou dizendo que você não possa se sentir atraído por uma outra mulher.
Ah, a filha de um produtor, Borgos? Disse o rei com desdém.
Bem, que seja. Cada um pensa de um jeito.
Mas dizer que isso é amor, filho? Ah, não.
Então, o que é?
E eu sei?
Você e essa sua cabeça... Se ao menos fingisse que gosta de sua noiva, seria mais fácil.
Noiva? Surpreendeu-se o príncipe.
Ora, como eu deveria chamá-la?
A moça que se casará com você, suponho que seja sua noiva, certo?
Meu pai, eu não quero me casar com ela.
Por que eu não posso me casar com Leiná?
Ela não é nobre, Borgos. Entenda de uma vez por todas.
Pense comigo, meu pai. Madag é o local onde se produz a maior parte de nosso alimento. Sua terra é abençoada e os frutos que de lá saem, os mais apreciáveis.
Lá vem você falar dos alimentos novamente. O que isso tem a ver com a questão?
Ora, Leiná é um fruto de Madag.
O rei não conseguiu conter uma nervosa risada.
Seus argumentos são fantásticos, filho, mas a corte não verá muita graça neles.
Tem que haver um jeito.
Claro.
Claro que há, e é simples. Chama-se escolha. Se você quiser ser príncipe desta vila abençoada, então que seja príncipe de Madag. Que grande honra, hein? Pode pegar suas coisas e se mudar para lá. E não esqueça de pagar em dia os seus impostos, disse o rei, fazendo pilhéria da condição do filho. No entanto, se quiser ser rei de toda a Sindávia, terá que abandonar essa ideia louca e seguir as tradições. O que acontece exatamente se eu me casar com uma moça que não seja nobre? Perguntou Borgos. Seu casamento produzirá filhos ilegítimos que não poderão herdar a coroa. A primeira coisa que pensarão em fazer será matar o rei Borgos para disputarem a sucessão. E, ainda que não aconteça, o grande conselho poderá votar pela sua abdicação. É isso que deseja? Borgos não respondeu. E tem mais, continuou o rei. Você vai casar logo. Não quero essa ideia estúpida rondando a sua cabeça por muito mais tempo. Vamos acertar tudo para o começo do ano. Você precisa crescer, Borgos. Vou falar com sua mãe. Um novo ano, um novo príncipe. Não, meu pai. Vamos também dar a alguém aquela sua coleção de contas, não é? Alguma mulher há de se interessar. Onde já se viu? Um homem colecionando bolinhas. Ah, Borgos, você precisa crescer. Mas, já disse, um novo ano, um novo príncipe, bradou o rei, apontando o dedo na direção de Borgos. Trate de se desfazer dessa moça do jeito que for possível, contanto que seja rápido. Se tiver dificuldades em fazer isso, certamente não será tarefa difícil para um dos soldados. Pense bem. Com estas rudes palavras, o rei saiu do quarto, deixando Borgos sozinho. Do lado de fora, o rei encontrou a rainha, que aguardava como lhe fora solicitado. Ele é muito novo ainda, disse o rei em uma tentativa de justificar seu comportamento. Não sabe o que é melhor para ele. O silêncio da rainha parecia o mais poderoso argumento contrário. O rei se sentia na obrigação de continuar com suas justificativas quando lhe veio à cabeça o que ele julgou ser o melhor argumento. Diga, mulher. Diga-me, e se fosse eu? Se na época em que você era a minha pretendente eu a desprezasse e depois resolvesse abandoná-la para me casar com uma qualquer, você não ficaria descontente e amargurada com essa atitude irresponsável? É possível que sim. Então, entusiasmou seu rei, pensando ter finalmente convertido sua esposa. Mas eu falo com a voz da pretendente, continuou a rainha. Se eu fosse aquela que você chama de qualquer, essa atitude irresponsável me deixaria muito feliz. O rei retomou seu ar de desânimo. Tinha nas mãos uma situação realmente perigosa para a coroa, e a única maneira de contorná-la era tirando de seu filho algo que este tinha como o que de mais importante havia em sua vida. O tempo cura tudo, pensou o rei em voz alta. Ele vai deixar essa moça e se casar com a outra. Depois de um tempo, nem vai mais se lembrar de nada disso. Bem, você é o rei e a decisão cabe ao rei. Lembre-se apenas de que está com sua decisão, contrariando o que parece ser um verdadeiro amor. Talvez não fosse tão desastroso contrariar o inimigo armado, disse a rainha. Espero que saiba o que está fazendo e que as consequências para Sindávia, como diz, sejam mesmo as melhores possíveis. Tendo dito isso, a rainha se afastou até alcançar uma porta que dava para o jardim do castelo, deixando o rei a ponderar suas palavras. O príncipe Borgos, sozinho em seu quarto, vivia os piores dias de sua vida. Queria manter seu amor sem renunciar seu direito ao trono. Pensava inutilmente em uma solução conciliatória, mesmo sabendo que não a encontraria. Igualmente angustiante seria dali em diante ver o belo sorriso de Leiná sem ter razões para sorrir de volta. O que há de errado com você, Borgos? Perguntou Leiná. Não me sinto muito bem, só isso.
É possível que eu tenha comido alguma coisa que... Há mais de um mês, então, você vem comendo essas coisas? Perguntou Leiná, ironicamente. Você não tem vindo mais com frequência a Madag, e quando vem, mais se parece com um trabalhador que não descansa há dias. Algo está acontecendo. Por que não fala para mim? Por que não fala para ela? Disse o rei, aparecendo na clareira do bosque após contornar uma grande árvore. Meu pai, o que está fazendo você aqui? Perguntou Borgo, surpreso. Majestade, referenciou Leinar com temor, baixando levemente a cabeça. Outros dois soldados também se aproximaram. Borgo jamais se sentira tão incomodado em toda a sua vida. Borgos, chamou o rei. A garota lhe fez uma pergunta. Por que não a responde? Borgos não sabia o que dizer. Fitava os olhos de Leiná com vergonha. Queria não ter que fazer tão dura escolha, mas a posição em que seu pai lhe colocá-la não lhe permitia isso. Eu explico então, ó jovem moça, adiantou-se o rei, caminhando em direção ao casal. Esse seu namorado, como você bem sabe, é o príncipe. Ele já tem 23 anos e deverá, em breve, se tornar rei. Ser rei já é um grande desafio, acredite. E quanto menos problemas ele tiver, melhor. Casando-se com uma nobre moça da corte, ele poderá manter seu direito à coroa. Leiná olhava para Borgos, que não conseguia encará-la. O rei, de forma cruel, fez nascer na jovem o sentimento necessário para separá-la definitivamente do príncipe. A questão é que você era apenas uma diversão para ele, Leiná. Uma bonita diversão, temos que admitir, disse o rei, grosseiramente, buscando o aval dos dois guardas. Borgos tinha uma carta no bolso onde se despediria de forma mais branda. Não queria que as coisas acontecessem daquela forma. Leiná, triste, procurava conter-se para não chorar. Borgos arriscava um olhar, mas baixava a cabeça sempre que ela olhava para ele. Majestade, o senhor estava preocupado que ele poderia estar ficando louco, lembra-se? Disse um dos soldados visivelmente instruído. Sim, e só fiquei mais calmo quando ele me garantiu que o que tinha era apenas algo temporário, que não afetaria os planos do casamento com a moça da corte. Aliás, o casamento será no começo do ano, se a senhorita desejar comparecer, disse o rei, mordaz, direcionando novamente suas palavras para Leiná. Temporário? Espantou-se Leiná raivosamente. Onde está o príncipe que disse me amar até a eternidade? Borgos não respondeu. Leiná se aproximou da árvore em cujo tronco o príncipe entalhara um coração com as iniciais do nome de cada um. E isto o que significa? Nada pelo jeito, não é? Questionou a moça apontando para o sinal na árvore. Perdoe-me, meu amor, disse Borgos após longo silêncio. Meu amor? Quantos amores você não deve ter, príncipe? O rei discretamente se afastou para que os dois conversassem. Poucas foram, porém, as palavras. Você só vai me dizer uma coisa, Borgos, e eu farei a sua vontade. Sairei de sua vida para que possa usufruir de sua pretendente não temporária. Olhe para mim. Olhe para mim, seu príncipe covarde. O rei e os soldados se entreolharam. O rei, suspendendo as sobrancelhas e afastando o queixo para a frente, mostrava uma fingida admiração pela audaz postura da jovem moça. Borgos levantou vagarosamente o olhar em direção a Leiná, que o afrontou por alguns instantes, olhos nos olhos. Diga-me, Borgos, diga-me que é isso que você quer. Diga-me que não há enganos no que acabo de ouvir e que todas as suas palavras e promessas anteriores de nada valem. Diga-me isso e eu vou embora. Borgos tirou a carta de seu bolso e estendeu-a vagarosamente a Leiná. Não era para ser assim, meu amor. Perdoe-me. Eu havia escrito esta carta para você. Carta? Gritou Leiná, arrancando das mãos do príncipe o papel enrolado e atirando-o no meio das árvores.
Eu não quero uma carta, Borgos. Quero que você me diga. Diga que é verdade. Diga que é isso que você quer e eu irei embora.
Borgos hesitou. Procurou imaginar seu futuro em ambas as situações.
Se escolhesse pelo poder, sua vida pouco mudaria. Se escolhesse Leina, teria que abandonar tudo e fugir com ela para evitar a morte de sua amada e talvez a sua própria.
Olhou rapidamente para seu pai. Olhou novamente para os olhos de Leina e tomou sua decisão.
Que seja assim então, príncipe, disse Leina com lágrimas que começavam a cair de seus olhos.
Desejo que jamais se arrependa de sua decisão, como eu jamais me arrependerei da minha.
Vou embora para sempre, e você nunca mais voltará a me ver.
Leina virou-se e, correndo, rapidamente desapareceu dos olhos do príncipe.
Um dos guardas questionou com um gesto se deveria seguir a moça, mas o rei respondeu negativamente.
Borgos não se movia. Lentamente o rei se aproximou dele e buscou conduzi-lo de volta a Madag, juntamente com os dois soldados.
Ao passar pelo vilarejo, o príncipe avistou a rua onde Leina morava, onde se encontraram pela primeira vez e onde pela primeira vez se beijaram.
Nada daquilo voltaria. Nunca mais.
Como o tempo passa rápido, não é, filho? Dizia o rei. Seu casamento é em menos de um mês. Como se sente?
Sinto-me bem, meu pai. Farei o que precisa ser feito. Não é esta a tarefa de um rei?
Ah, esse é meu filho Borgos. Será um grande rei, possivelmente o maior da Sindávia. O maior de todos os tempos.
Já estamos providenciando os cartazes. Espalharemos por todo o reino, anunciando o seu casamento.
Borgos ouvia com disfarçado desânimo. Começava a acreditar nas palavras que Leina lhe dissera, pois não mais a vira desde o dia em que se separaram. Também não conseguia obter qualquer informação. Ninguém sabia da moça. Cada vez que se encontrava com o príncipe, o pai de Leina mostrava uma expressão como a de uma raiva contida. Concedia respeito à nobreza somente para evitar problemas. Seus sentimentos, contudo, eram ruins. Ele era outro que desconhecia o paradeiro da filha e culpava o príncipe por isso.
Certo dia, tendo acordado cedo, Borgos pareceu renovado. Sua mãe percebeu que ele aparentava um diferente aspecto.
O dia parece estar diferente hoje, meu filho, comentou.
Ah, mãe, cansei-me de viver no passado. Preciso esquecer tudo. Meu sonho já não posso mais ter. Preciso pensar no futuro.
Sei que você não está se casando com quem gostaria, Borgos, mas assim são as coisas na corte. A manutenção do poder parece ser tudo o que realmente importa.
Não é difícil perceber isso. Essa minha noiva, que criatura mais abominável, ela só se interessa pelo dinheiro e pelas regalias que sua posição lhe oferece. Conforme a data do casamento se aproxima, ela briga cada vez mais com as suas amigas. Pensa que já é a rainha antes mesmo de ser. E que rainha insuportável aqui entre nós.
Seu rei tem que lidar com difíceis assuntos de seu reino. Esse parece que será um deles então, disse a mãe em tom de brincadeira.
Parece que sim, mas não me importo. Depois de tudo o que aconteceu com Leina e depois de todo esse tempo, cheguei a uma conclusão sobre do que a Sindávia precisa. Ela precisa é de um grande rei, não de um grande marido.
Minha noiva terá as coisas que ela quer, não terá?
Pois bem, ela que se contente.
Minha única preocupação será fazer do meu reinado um grande reinado, disse Borgos com altivez.
Apenas não se esqueça de seus filhos, Borgos.
O que quer dizer?
Se não houver interesse da sua parte em se dedicar como marido, o mesmo não deve valer para sua dedicação como pai.
Não se esqueça de que os filhos não podem ser responsáveis pelos ônus contraídos por seus antepassados. Sim, minha mãe, não me esquecerei disso. Mas até lá, como a única coisa valiosa que eu possuía se foi para sempre, todo o meu esforço será para o sucesso de meu governo. Torço para que consiga, meu filho. Você abriu mão de um grande tesouro para administrar outro. Espero que os valores lhe sejam equivalentes. A cerimônia era dividida em duas partes. Os convidados da corte assistiam à parte interna dentro do castelo. A validade da união estava atrelada apenas a esta parte. Em seguida, os noivos saíam e, como se estivessem se casando novamente, permitiam a todos os interessados assistir à celebração. Este era um recurso para dar visibilidade ao ritual. O rei não via felicidade em seu filho e nem poderia. Sabia que aquilo estava sendo feito contra sua vontade, mas sabia também que era o necessário para que tudo se mantivesse sob controle. Foi o melhor para você, meu filho. Para você e para a Sindávia, murmurou o rei, inclinando-se na direção do filho. Borgos não respondeu. De fato, mal prestou atenção às palavras do rei. Por mais que quisesse, Borgos não conseguia se conter. Durante toda a cerimônia externa, ele procurava rever aqueles olhos que um dia o enfeitiçaram irremediavelmente. Procurou por entre as pessoas, mas nada encontrou. Neste dia, Borgos prometeu a si mesmo que jamais pensaria em Leiná outra vez. O passo seguinte seria assumir a coroa, um ano mais tarde, naquela mesma praça. Fazia exatamente um ano que Borgos havia se casado. O desafio agora era outro. E se as pessoas julgavam ser o maior de todos, o príncipe não sentia dessa maneira. A difícil tarefa de matar seu próprio pai para assumir o trono lhe parecia difícil, porém não mais que a de ter abandonado o grande amor de sua vida. Todo o último ano, ao lado de sua esposa, a futura rainha da Sindávia, fora mais que entediante. As esperanças de Borgos que ela pudesse se tornar uma boa companhia se esvaíam a cada novo nascer do sol. Ao fim do primeiro ano, a frustração do iminente rei era tanta que ele vivia como se fosse um autômato. Cumpria com suas obrigações reais e se retirava para seus aposentos. Ficava a ler e a escrever por longos períodos, o que lhe renderia no futuro a alcunha de Borgos, o Estudioso. Mas o presente momento era de ação e não mais de reflexão. Todos olhavam para o jovem príncipe em seu manto real. Seu capuz estava prestes a ser retirado. A cabeça do príncipe fora raspada, como era de costume, para que ele pudesse receber dos céus a purificação e a inspiração necessária ao governo de um bom monarca. Seu pai, o rei, deitado sobre a rocha real, uma pequena elevação no centro da praça, aguardava o momento em que se reuniriam seus ancestrais. A partir dali, suas obrigações eram transferidas para seu filho. Sua vida como rei e como homem estaria terminada em mais alguns momentos. Sonhe com ela todas as noites, murmurou Borgos a seu pai, ainda com o capuz sobre a cabeça. Não é o momento para isso, filho. As pessoas estão olhando, disse o rei entre dentes. Faça o que tem que fazer. O senhor está sempre tão preocupado com as pessoas, meu pai, comentou Borgos em tom de lamentação. O senhor vai morrer, meu pai, vai morrer. Vai morrer e sua preocupação continua sendo o que as pessoas vão pensar. Por causa do capuz, as palavras de Borgos não eram percebidas pela multidão. Apenas o rei as ouvia. O príncipe continuou. Sonho com ela todas as noites, meu pai, e creio que assim será por toda a minha vida. O que o senhor me obrigou a fazer? O que me obrigou a fazer? O secretário estranhou quando percebeu o que parecia ser uma conversa entre os dois. Qualquer diálogo entre o rei e o príncipe deveria ter encerrado na véspera da posse. Sei que deve ter sentido raiva de mim, Borgos, e não o culpo, continuou o rei. Passei por uma situação semelhante em minha juventude e meu pai agiu da mesma forma. Aprendi muito com ele e hoje eu o agradeço pelo que fez.
Tudo o que fiz foi pelo seu bem.
Para o meu bem, repetiu Borgos.
Como sabe o que é o melhor para mim, meu pai? O rei também possui o poder de sentir no lugar dos outros?
Talvez, meu filho. E o que mais me incomoda neste momento é partir sabendo que meu filho sente raiva de mim.
O secretário se levantou. Estava convicto que os dois realmente conversavam.
Borgos olhou rapidamente para o secretário, reforçou a empunhadura e voltou-se para o pai.
Pois devia ter pensado nisso antes, disse Borgos impetuosamente, retirando o capuz e cravando o longo punhal no peito de seu pai.
A multidão estrondou.
O secretário, mais tranquilo, sentou-se.
Então percebeu que todos haviam se levantado e voltou a ficar de pé para fazer coro com os demais.
A morte de seu pai fazia de Borgos o novo rei da Sindávia.
A tradição fora respeitada.
2 anos antes, o amor se fez presente na vida do jovem príncipe.
A partir daquele momento, muitos outros sentimentos adviriam, em grande parte, em consequência da infeliz escolha que definiu o casamento de Borgos.
O casamento de Borgos com o poder.